Em continuação às leis de Rosh Hashanah, nós vamos falar sobre toque do shofar. Toque do shofar é a mitzvah principal do dia de Rosh Hashanah. Quando nós tocamos os 30 primeiros toques, logo depois da leitura da Torá. Como funciona? Então, em primeiro lugar, aquele que vai tocar faz a brachá, e nós ouvimos a brachá, prestamos atenção na brachá, e respondemos amém sobre a brachá, tendo intenção de estarmos incluídos na brachá que ele está fazendo, lishmoa kol shofar, ouvir o som do shofar. Depois disso tem a brachá de Shehecheyanu. No segundo dia, não é todo mundo que costuma falar Shehecheyanu. Quem não costuma falar Shehecheyanu, não responde amém sobre o Shehecheyanu no segundo dia, para não ser uma interrupção. A pessoa que faz a brachá, imediatamente começa a tocar o shofar, e ele toca ali 30 toques seguidos, e nós prestamos atenção, podemos acompanhar no Mahzor, Tekiah é um toque longo, Shevarim é tu, 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 e Truah é tu, 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 tu. E nós acompanhamos no Sidur direitinho, sem pronunciar absolutamente nada, apenas ouvindo o som do shofar. Depois que terminam esses primeiros toques, se fala alguns versículos, que também são ditos alguns antes, e em seguida começa a reza de Musaf. Ao longo da reza de Musaf, nós vamos ouvir o shofar mais várias vezes. E por isso a brachá que foi feita sobre o shofar vale para todos os toques até o final da reza, e por isso não se pode interromper com nada a não ser a reza. É porque, acho que é desnecessário se dizer que dia de Rosh Hashanah, se não é esse dia para se rezar, então o que a gente foi fazer na sinagoga? Então, precisa se concentrar. Se alguém do teu lado começa a conversar, dá bronca, não falando, porque não é para falar, mas faz sinal para ele, e não ouve, que ele vai parar de falar, e vai também passar a rezar. Em seguida, nós temos a reza de Musaf. Nós já falamos sobre a reza de Musaf, e ao longo da reza de Musaf tem mais esses toques. Alguns costumam tocar também na Amidá em voz baixa, e alguns costumam só tocar na Amidá em voz alta, ou mais especificamente, todo mundo toca só na Amidá em voz alta. E há aqueles que tocam também em voz baixa. Nos lugares onde se toca voz baixa, só ficar esperto, a hora que você chega num lugar onde está escrito lá que vai ter toques, para, espera ouvir os toques e segue a Amidá até o próximo ponto. Se chegaram no shofar antes de você chegar no lugar, vão bater na mesa para avisar que vai tocar o shofar. E onde quer que você esteja, pare, coloque o dedo para lembrar onde você parou, ouve o shofar e depois prossegue de onde você estava. No caso da Amidá em voz alta, se toca o shofar e depois se fala o trecho, se canta o trecho Hayom Harat Olam, Areshet Sefateinu, conforme o costume de cada sinagoga. Obviamente que a mitzvah de shofar é uma mitzvah da Torá, e por conseguinte nós temos que ter a intenção de cumprir a mitzvah da Torá, e não se fala Baruch Hu, Baruch Shemó sobre as brachot do shofar. Isso é um básico sobre as leis do shofar. Um detalhe importante também é que os primeiros toques, os primeiros 30 toques, são chamados de toques sentado. Os ashkenazim costumam ficar de pé mesmo neles, mas os sefaradim ficam sentados a ouvir esses primeiros 30 toques. E os toques são tocados no meio da Amidá em voz alta ou voz baixa, são chamados dos toques de pé, porque está todo mundo de pé. Quem, por algum motivo, não pode ouvir o shofar, não vai poder ir na sinagoga, já providencie antes de Rosh Hashanah alguém para vir tocar o shofar, ou eventualmente a pessoa não pode naquele horário, mas vai poder mais tarde combinar com alguém para ir na casa da pessoa para ouvir os toques do shofar. Em qualquer caso, que não for na reza mesmo os toques do shofar, se toca só os 30 toques que são necessários pela Torá para cumprir a obrigação. Bom, temos que falar um pouco sobre as refeições. Então vamos falar um pouco sobre as refeições, principalmente a refeição da noite. Em Rosh Hashanah se costuma mergulhar o pão no mel. Muitos costumam também no sal e também no mel, outros somente no mel. Muita gente costuma, inclusive no Shabbat, durante a semana, até Simchat Torah, mergulhar ou até Shabbat Bereshit, mergulhar o pão no mel. Isso é um sinal pedindo para Deus um ano doce. Além desse costume, também se costuma na noite de Rosh Hashanah de comer maçã com mel. Então se faz a brachá da maçã, se come um pedacinho, em seguida se fala o Yehi Ratzon, que consta nos Machzorim, pedindo para Deus que renove para nós um ano bom e doce. Depois disso, existem também muitos que costumam comer uma série de outros alimentos. Em primeiro lugar, em Rosh Hashanah não se come alimentos amargos ou azedos. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, os ashkenazim costumam comer alimentos doces. Por isso, tzimes e outras coisas que se faz que são doces. Ou adocicadas. Também tem aqueles que costumam comer em Rosh Hashanah tudo que é tipo de alimento que lembra alguma palavra que a pessoa vai fazer um pedido naquele momento para Deus. Então, só para citar alguns exemplos, em hebraico, gezer é cenoura. Então, se pede para Deus arrancar os gezar dineino, os roa gezar dineino, para arrancar os maus decretos, porque gezar é decreto. Ou, por exemplo, tem gente que costuma comer cabeça de peixe, ou cabeça de gado, de rebanho, e pede para que sejamos uma cabeça e não um rabo. Também se costuma comer romã, que está cheia de sementes, se come essas sementes e se fala pedindo para Deus, shirbuza huyotenu karimon, que sejam aumentados os nossos méritos como a romã. E assim por diante, se a pessoa tem algum outro trocadilho para fazer e pedir para Deus, é muito bem-vindo, é um dia para se aproveitar, inclusive no meio da refeição, para fazer pedidos para Deus, é um dia muito decisivo. Um último detalhe importante é em relação ao acendimento das velas do segundo dia de Rosh Hashanah e Kiddush do segundo dia de Rosh Hashanah. Existe uma grande discussão se precisa fazer Shehecheyanu sobre o acendimento das velas do segundo dia, para isso sempre fazem, e se precisa fazer Shehecheyanu no Kiddush do segundo dia de Rosh Hashanah. Uma vez que existe esta discussão, para garantir, se costuma comer uma fruta nova. E assim o Shehecheyanu, como você fez no Kiddush pelo Yom Tov, vale também para a fruta nova. No caso das mulheres acenderem as velas, vão acender as velas bem próximo do Kiddush. E também vão fazer a brachá de Shehecheyanu já com a fruta próximo delas. Não vão comer porque não fizeram Kiddush, mas já tem intenção que o Shehecheyanu é para o Yom Tov e também para a fruta nova. Se uma pessoa não tiver uma fruta nova de época, faz Shehecheyanu do mesmo jeito, porque a halachá é que se faz sim Shehecheyanu no Kiddush da segunda noite de Rosh Hashanah. Também existem aqueles que, na falta de uma fruta nova, vestem uma roupa nova, mas não qualquer roupa, uma roupa mais, que traz de fato alegria para a pessoa está usando um terno novo, alguma coisa assim, traz alegria para a pessoa, então faz o Kiddush e faz o Shehecheyanu pensando também no terno novo. Acho que deu para dar uma boa geral a respeito das leis de Rosh Hashanah. E, logicamente, lembrando mais uma vez, tem que fazer Eruv Tavshilin, falamos sobre isso semana passada. E as velas de Shabbat, que está colado em Rosh Hashanah, vão ser acesas no Rosh Hashanah à tarde, fim do segundo dia, logicamente, alguns minutos antes do pôr do sol, como toda véspera do Shabbat, e se acende do fogo pré-existente aquela vela, que também é importante lembrar de deixar acesa, uma vela que vai durar até a entrada de Shabbat, pelo menos para a pessoa poder acender as velas da segunda noite de Rosh Hashanah e as velas de Shabbat na véspera de Shabbat.